A seguir na torcida. Um oferecimento de TRR Toffoli, Guinchos e Transportes Tomé, Alumaral e JM Construções em geral.
Na torcida, a gente joga junto.
Vamos lá então, fazer a nossa entrevista a partir de agora, conversando com o mestre Marcelo também, juntamente com uma aluna, a Kátia, e a gente vai falar um pouco mais sobre Jiu-Jitsu a partir de agora, projeto ABB Comunidade também. Nós trouxemos essa entrevista aqui por intermédio da Camila, a gente agradece por terem topado, peço a gentileza que chegue mais perto do microfone, aí bem aí, capta. Show de bola a voz de vocês também, para a gente poder conversar e falar mais de Jiu-Jitsu, que a gente tem explorado pouco aqui na tua Rádio Alvorada nos últimos tempos. É uma missão nossa também de trazer muito mais sobre esse esporte e as artes marciais como um todo. Ouvi a tua entrevista com a Camila, professor, e me emocionei junto contigo ao falar do quanto o Jiu-Jitsu, as artes marciais, modificaram a sua vida e o quanto elas continuam modificando a vida de outras pessoas também. Então, vai ser um prazer a gente estar falando sobre Jiu-Jitsu a partir de agora aqui na programação. Bem-vindo, muito boa tarde.
Boa tarde a todos. E para mim realmente, eu não tenho palavra para falar muito assim o que eu sinto pelo Jiu-Jitsu. Eu vivo Jiu-Jitsu, eu respiro Jiu-Jitsu, eu me alimento de Jiu-Jitsu. Isso faz parte da minha vida o tempo inteiro. Eu vivo 24 horas em função disso. Eu sou o professor que leva a tarefa para casa. E eu acredito na arte marcial, qualquer que seja ela, quando com seriedade, em instrumento de transformação, instrumento de emancipação total do ser humano. É onde a gente consegue ter uma inclusão total do ser humano, independente de raça, de clero, de opção sexual, quem quer que seja, no tatame todo mundo é igual. A equipe que eu pertenço é uma equipe que surgiu dentro de uma igreja evangélica. Nós surgimos dentro de uma igreja evangélica, onde as pessoas que eram rivais treinavam juntos no mesmo horário, mas eram rivais porque eram de academias diferentes, mas eram todos amigos. E o único lugar que a gente podia treinar sem ter briga na época era dentro da igreja.
Olha só.
E o bispo, o filho dele, Samuel, era um praticante de jiu-jitsu, e ele resolveu desmontar uma estufa que tinha para a gente poder treinar dentro dessa estufa. E ali eu vi grandes coisas, ali eu vi grandes mudanças. Homens que eram tidos como brigões, de fato eram, quando começaram a perceber a parte da filosofia da arte marcial, começaram a ver a mudança na vida. Muita gente, eu não sou fruto de projeto social, mas eu nunca paguei uma mensalidade para treinar jiu-jitsu. Eu ia lá, limpava o tatame, eu não tinha condição de pagar, eu fazia de alguma forma. E Marau tem o projeto da ABB Comunidade, que abriu as portas para o jiu-jitsu, e só tem a agradecer, porque se não fosse ali, talvez esse ano o jiu-jitsu não teria ficado um pouco mais conhecido. Aqui na cidade a gente tem 3 escolas de jiu-jitsu. Todas da mesma origem e uma com mais tempo de funcionamento, que vem da mesma linha que a minha. Eu comecei o jiu-jitsu em Marau em 2005 e fomos cofundadores de uma outra escola. Essa escola permanece até hoje muito bem, treina muito bem. Bastante número de crianças hoje, graças a Deus, porque eu vejo a arte marcial que não tem criança, que não tem faixa branca, é uma arte marcial morta. Sempre tem que ter um novo, em qualquer segmento que seja. Uma universidade, se ela chega no último semestre e não tem o primeiro, acabou. Não tem o que fazer.
Uhum.
E assim é. E a Kátia, ela vai falar um pouco mais sobre ela, mas assim, eu acompanho a história dela desde o início. E eu posso dizer que, como instrumento de transformação e de inclusão, a mulher é muito bem-vinda no tatame de jiu-jitsu. Não tem esse negócio de preconceito às posições. Isso é o preconceito na cabeça de quem vê, não de quem pratica. Ali dentro você não tem tempo de estar pensando em outra coisa. No jiu-jitsu, a partir do primeiro dia, você já está lutando. Você não espera chegar num grau X. E a mulher, eu percebo isso, que ela se sente receosa, às vezes, pelas posições que se colocam e, muitas vezes, por causa dos homens, dos parceiros, que tem ciúme, pensando que ali pode acontecer alguma coisa. Infelizmente existe isso. Mas quando começa a praticar, percebe que não tem nada a ver. Se fosse assim, ela não poderia treinar com quem ela treina. Porque a maioria das mulheres que eu conheço treina sempre com homem. Porque hoje tem mais mulheres praticando jiu-jitsu, mas um tempo atrás era impossível ver. Eu falo porque em junho do ano que vem farei 40 anos de jiu-jitsu. Então acompanho jiu-jitsu há muito tempo. Peguei desde os Pit Boys até a era de hoje, que são os caras muito fortes, muito grandes e muito rápidos. Não tem mais aquele cara forte, lerdo. Não existe isso mais. O esporte evoluiu de tal forma que hoje a gente tem vários fenômenos de 10, 12, 13 anos que, se fossem adultos, ninguém seguraria.
Então, Kátia, conta pra gente um pouquinho aqui como é que é. É Kátia Campanha, né?
Não,
é assim?
Eu sou Kátia Ferreira de Jesus.
Ah, não sei por quê.
Campana que... é a nossa equipe.
Ah, tá. É que o professor Marcelo, Nascimento, né?
Também. É que eu escrevi Kátia Campana.
Isso, deixa eu entender. É Marcelo do Nascimento, né? Foste da Brigada Militar também ou não?
Não, eu sou fuzileiro naval.
Ah, tá. Porque senão eu ia te chamar de Capitão Nascimento mais um pouquinho.
Quase. Quase. A patente está pertinho. Só tenente.
Kátia. Ah, tá. Agora eu entendi. É que quando o professor Marcelo me mandou, tava Kátia Campana. Então é por causa da tua equipe, né?
Sim.
Então tá. Bem-vinda. Você é a primeira marauense faixa preta, né?
Sim,
no jiu-jitsu.
Sou.
Que legal. Conta pra gente um pouquinho essa experiência.
Eu comecei o jiu-jitsu há 14 anos, por um acaso. Me convidaram para fazer um treino e eu fui, né, achando que seria a coisa mais normal. Cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um kimono. Já fiz errado, porque eu podia ter desistido, né? Mas como eu tinha comprado kimono, bem caro, não dava. E aí fiz o primeiro treino, só tinha homem, tinha uma única mulher. E como eu era sedentária, né, ex-fumante, eu tive um bom sufoco no meu primeiro dia de treino. Foi bem pesado. E cheguei em casa e fiquei pensando, ah, eu não vou fazer isso mais, é muito difícil. Mas aquilo me deixou bem tentada a continuar, porque era uma coisa assim que me tocou no coração já do primeiro dia.
Mas onde
eu já
que foi?
Achei bem legal. Era em Brasília.
Ah, não era aqui não.
Não, era em Brasília, há 14 anos atrás. Então, eu me senti bem tentada a continuar. Por mais que difícil que seja, eu tinha pensado em continuar. E vim evoluindo devagarzinho, né? Tive a minha primeira gestação. Eu era faixa branca ainda. Eu tive que parar um tempo. E tive a minha menina. Peguei a faixa azul com já grávida dela. E é igual o Marcelo diz, né? Ele respira o jiu-jitsu e eu também. Desde 14 anos atrás, quando eu comecei, sempre venho treinando e parava um pouco e continuava, porque a vida da mulher é mais complicada, né? A gente tem a casa, tem os filhos, tem o esposo e tudo aquilo para continuar cuidando e mais o treino no meio, né? Então eu vim devagarzinho e agora, depois de 14 anos, eu consegui pegar a faixa preta.
Que show, parabéns, viu? É maravilhosa a história também, né? O Marcelo já tinha comentado comigo, por isso que eu já tinha aí essa informação. Mas, além disso, a criançada, a garotada do ABB Comunidade começou esse ano um projeto legal, né? Em relação ao jiu-jitsu, professor.
Ah, cara, assim, eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso porque, como eu já falei em várias oportunidades, o jiu-jitsu ele foi discriminado durante muito tempo por atitude dos praticantes mesmo. Disso que eu falei de serem brigões e tal. E quando a diretora Marília lá e o coordenador Luiz Evandro tiveram essa ideia de colocar o jiu-jitsu lá, para mim foi um prêmio. Para mim é um prêmio. Assim, é uma coisa que eu sempre quis fazer. E o legal, ainda sou remunerado para isso. E o projeto social, cara, ali, eu nunca tinha vivido isso. O projeto, ele, em todas as oficinas, ele é muito bom. Mas eu acredito que no esporte, a gente consegue estar mais próximo. Né? O karatê fica mais próximo, o atletismo fica mais próximo. Porque tem, entre aspas, um sacrifício. Eu faço a diferenciação entre sofrimento e sacrifício. Sofrimento é só dor. O sacrifício é em prol de. Então, assim, Eu vejo que esse sacrifício que o atleta, que o aluno, que o aprendiz se propõe a fazer, ouvir grito do professor às vezes, faz ali 200 polichinelo, faz uma sanção, entre aspas, porque não é sanção, é um treinamento, está moldando o caráter da pessoa também, se torna resiliente. Esse ano o projeto da BB foi maravilhoso, cara. No dia 28 a gente conseguiu fazer a nossa graduação, que para mim ficou na história. Eu realmente, eu queria que fosse algo grande, Mas foi tão simples e tão bem feito que superou o que eu esperava. E no dia 29, que foi no domingo, a gente foi para a quinta etapa da Copa Gaúcha. Dia 21 agora estamos indo para a sexta etapa, a última do ano. A gente levou três crianças do projeto, os três subiram no pódio.
Uhum.
Um como campeão, um como vice, uma como terceiro lugar. Eu posso dizer que até aqui, eu acredito que o trabalho fala por si. Mas se não tivesse os familiares, se não tivesse a direção acreditada no projeto, no professor, se os alunos não tivessem se submetido ao que submeteram no decorrer de um ano, talvez não tivesse chegado nesse resultado. Eu não acredito em vitória sem esforço.
E eu nunca mais vou esquecer essa frase. Sofrimento
é dor.
É dor. E sacrifício é em prol de
alguma coisa.
Não, sério, isso vai ficar tatuado em mim.
Amém.
Uhum.
Essa é a filosofia da arte marcial. A gente se sacrifica em prol de alguma coisa. Porque o grande barato da arte marcial é o quê? É praticar pra, é treinar para nunca usar na rua.
Uhum.
O lutador não briga. Né? O lutador não briga, ele respeita regras. A gente separa entre briga, modalidade de combate, arte marcial e luta. A briga é por motivo torpe, fútil. Não leva a nada de bom. A luta, não.
A luta,
ela tem uma
regra. A briga
é um
descontrole, né?
É um descontrole. E a arte marcial, ela propõe esse controle emocional o tempo inteiro.
E foram 50 crianças, isso?
No projeto, 51 alunos.
Imagina.
Efetivos. Uhum. Começaram muito mais. E é sempre, e é natural que no decorrer da jornada, alguns vão saindo. Isso em todo o segmento. Alguns entram, outros saem, alguns ficam, outros desistem, com o tempo retornam. Os que conseguem retornar, eu acho maravilhoso, porque não é fácil retornar. Exemplo, musculação, treinamento de força. Você para ali treinando de um ritmo, viaja duas semanas, quando volta, quer treinar como parou, e não é assim.
Uhum.
E muita gente não entende esse recomeço.
Bruno, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para encerrarmos aqui, eu acho que é interessante a gente combinamos aqui, já vamos entrar num consenso de que em outras oportunidades possamos trazê-los, vamos trazer as crianças, né, para falar, porque a Kátia já contou um pouquinho da história dela e como nos emocionamos, né? Você mãe e tal, contou toda essa trajetória, mas e quantas crianças, né, que dentro do ambiente familiar talvez não tiveram essa oportunidade de observar, né? Esse tipo de coisa, assim, não é brigar, é lutar, não é sofrer, é se sacrificar. É através do esporte que isso acontece, né?
Hoje em dia eu não participo mais de competição. Participei bastante. Hoje eu ajudo no projeto da ABB, Marcelo fica lá, mas eu ajudo algumas crianças comigo aqui no tatame. Inclusive os três que ganharam na competição, eu treino com eles também. Ontem estiveram todos comigo.
Ah, que legal.
E eu faço a minha parte de instrutora e de mãe também.
E é bacana ter esse exemplo também dentro de casa, né? O quanto os filhos veem também, não só uma mãe vencedora na sua rotina, mas também no tatame, mostrando esse sacrifício em prol exatamente de mostrar o caminho para essas crianças, dos bons conceitos, dos bons ensinamentos. Então, ter esse exemplo também e tudo construído através do esporte também é muito importante quanto mãe, né?
Sim, sim. Os meus, eles já entraram no tatame assim, engateando. Trocaram de faixa os dois agora e estamos aí, todo mundo junto no tatame.
Lá em casa,
que lindo,
só
para
quem não sabe, ela e eu, nós somos marido e mulher, né? Nós somos casados. E às vezes o varal parece de um manicômio, só kimono, cara.
Só, tudo branco?
Não, tudo preto. Tudo, a gente adotou a cor preta. A gente
preto,
adotou a
tá
cor
bom.
Preta, mas no jiu-jitsu tem três cores, branco, azul e preto, são cores oficiais.
Certo.
Isso que a Kátia falou, só para finalizar, ela ajuda aqui na nossa escola, que a gente tem uma escola, e como a gente viu que tinha crianças que queriam mais e no projeto só pode determinado dia, a gente cedeu um espaço para eles continuarem ali.
Uhum.
Então, isso é um trabalho que a gente faz e eu que convidar todos vocês um dia para ir lá no nosso espaço.
Iremos, com toda
Estamos
certeza.
Estamos reinaugurando agora, dia 2 de janeiro.
Pode falar para a gente qual o local, o endereço?
Sim, vai ser na rua Caramuru 176.
Certo.
Nós vamos fazer uma visita lá, hein?
Ah, gente,
é
aguardo.
É o Campana ou Team,
isso? A academia, a equipe é Five Rounds. Campana é a nossa equipe.
Certo.
Mas a Five Rounds é a equipe que a gente defende com unhas e dentes e estamos chegando para fazer o nosso papel.
Show.
Perfeito,
gente,
muito sucesso, gente.
Muito obrigado.
Tempo estourado aqui, mas a gente segue com o papo aqui fora do ar, depois a gente conta para os ouvintes numa outra oportunidade. Obrigada,
valeu,
gente.
Até mais. Bem.